Olá, muito boa tarde. O Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores enalteceu ontem a atuação decisiva do Comando da Zona Marítima dos Açores na defesa e preservação do nosso património marítimo, destacando o seu contributo fundamental na proteção dos recursos naturais da região e na promoção da segurança do mar dos Açores. A recente aprovação da aplicação das áreas marinhas protegidas, que agora abrangem 30% do mar açoriano, reforça, segundo o Presidente Luís Garcia, o compromisso dos Açores com a preservação dos ecossistemas marinhos, destacando que o Comando da Zona Marítima dos Açores terá aqui um papel fundamental na implementação e fiscalização dessas áreas, garantindo a sua eficácia na proteção e segurança do território marítimo. Também nas comemorações dos 450 anos da Provedoria das Armas e Dia do Comando da Zona Marítima dos Açores, que tiveram lugar ontem no depósito Polnato, em Ponta Delgada, o Comandante Naval revelou que a região vai voltar a ter em permanência duas unidades navais.
Ocorrerá depois de concretizar o aumento ao efetivo dos navios da Armada com os novos patrulhas oceânicos, em número de 6 e previsivelmente a ocorrer a partir de final de 2026. Deste modo, será possível garantir continuadamente um navio em Ponta Delgada e outra em missão a percorrer as restantes ilhas do arquipélago. Será um passo muito importante nas respostas às necessidades de vigilância dos mares dos Açores. Por ser um espaço marítimo por onde circulam a maioria dos bens e serviços, Portugal terá por isso de assegurar uma defesa eficaz e uma presença naval permanente, por forma a proteger e a garantir a livre circulação de mercadorias e de bens. Mas existem também outras ameaças, como seja a manutenção da integridade das infraestruturas críticas submarinas, em particular dos cabos submarinos, que são em número cada vez maior e que tornam esta região autónoma um centro nevrálgico de elevado interesse e de grande apetência.
Declarações do Comandante Naval Vice-Almirante Chaves Ferreira. A investigação da Polícia Judiciária às causas do incêndio no Hospital de Ponta Delgada permite concluir com elevado grau de certeza que não houve intervenção humana e natureza dolosa ou negligente. Esta é a principal conclusão da investigação da Polícia Judiciária, levada a cabo pelo Departamento de Investigação Criminal dos Açores, em declarações ao Açoriano Oriental. Renato Furtado, o coordenador da Polícia Judiciária na região, diz que a investigação conduzida pelo Departamento e que foi finalizada no dia 30 de dezembro passado permitiu concluir que o incêndio teve origem nas baterias de condensadores. Com isto, se o foco inicial das chamas está encontrado, o trabalho da PJ revelou que não há indícios de crime no incêndio. De recordar que os inspectores da PJ iniciaram a investigação mal o incêndio foi considerado extinto, tendo concluído o seu trabalho no dia 30 de dezembro, remetendo depois as suas conclusões para o Ministério Público, entidade que agora ajuizará se arquiva o processo ou se solicita mais procedimentos. O deputado do PSD Açores na Assembleia da República, Paulo Muniz, realçou ontem a definição de uma polícia de proximidade e de visibilidade junto dos cidadãos em espaços públicos como elementos de segurança e de dissuasão de práticas ilícitas defendida pelo Governo da República.
Para além da polícia de proximidade, nós queremos uma polícia de visibilidade. A polícia tem que se sentir presente nas ruas, nas cidades, no nosso dia-a-dia. E é esta presença em si mesmo que, para além da proximidade, é dissuasora de eventuais práticas ilícitas. E esta dinâmica só é possível atingir se houverem efetivos capazes, porque os Açores, e esta que é a questão de fundo, têm uma circunstância única no país. Não é possível um agente que pode estar disponível em Angra do Heroísmo numa terça-feira à tarde ser deslocado nesta terça-feira à tarde para a cidade da Ribeira Grande, por exemplo. E é essa circunstância de ilhas e de arquipelágica que obriga a que o reforço de efetivos seja bastante mais ponderado e bastante mais incisivo, por exemplo, num território contínuo como o continental.
Paulo Muniz falava no final de uma reunião com o Comando da Polícia de Segurança Pública dos Açores, em Ponta Delgada.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O Presidente do Governo Regional participou ontem na reunião plenária do Conselho Económico e Social dos Açores, marcada pela tomada de posse dos novos membros do órgão, agora liderado por Piedade Lalanda. O líder do Executivo Açoriano destacou a importância do CESA enquanto espaço de diálogo e concertação social, sublinhando o seu papel fundamental na opção da democracia participativa na região. José Manuel Lier reafirmou também o seu compromisso em garantir as condições necessárias para que o Conselho Económico exerça as suas funções com independência e eficácia, disponibilizando os meios adequados dentro das possibilidades logísticas e orçamentais da região.
O reconhecimento de mérito da professora Pedro Arlanda Gonçalves para o bom desempenho e cumprimento da missão do Conselho Económico e Social dos Açores. Entendi que fosse um impulso do maior partido da oposição. Dando a garantia que a personalidade assegura, desde logo, por um lado, independência, por outro lado, que fará funcionar o Conselho Económico e Social dos Açores, nem como posição, nem como oposição, mas sim como um órgão que eleva o valor da democracia participativa.
Por seu turno, a nova Presidente do Conselho Económico e Social dos Açores alertou para a importância de olhar para a dimensão humana da economia, defendendo que o organismo não tem um lado mais social ou económico. A Presidente do CESA revelou que na próxima reunião plenária vai ser discutida a importância da estatística, exemplificando com a falta de dados ao nível dos conselhos ou freguesias.
Nós não nos podemos esquecer, como o Sr. Presidente referenciou também, a dimensão ambiental e territorial. Portanto, a economia não se faz no vazio, faz-se em territórios concretos e nós temos que olhar para as nossas nove ilhas e à diversidade de desafios que se colocam em cada uma das ilhas. O debate tem que ser de geometria variável, tem que ser de perspectivas diferenciadas e pluridimensional, porque só assim é que nós vamos conseguir perceber realmente o desenvolvimento da região. A importância da estatística regional fará parte será o tema ou o dossiê, digamos assim, que iremos debater no próximo plenário.
Piedade Lalanda falava em Ponta Delgada após a tomada de posse dos novos membros daquele conselho que junta 39 entidades.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
Um plano de ação para determinar a localização e a extensão geográfica afetada pela vespa asiática foi implementado pelo Governo Regional após a detecção do inseto na região. O plano, implementado pela Direção Regional de Agricultura, Veterinária e Alimentação e pelo Serviço de Desenvolvimento Agrário de São Miguel, inclui a parceria com as várias entidades no combate e tentativa de erradicação da vespa asiática. Segundo o Governo Regional, este é um inseto predador causador de impactos negativos graves no ambiente, biodiversidade e na apicultura, sendo também um problema de segurança das populações por ser muito agressivo quando perturbado. Foram instaladas cerca de 30 armadilhas em terrenos limítrofes e nos 18 apiários existentes no perímetro de intervenção na zona das areias em rabo de peixe. O Partido Socialista vai avançar com uma comissão de inquérito para averiguar as medidas implementadas pelo Governo Regional após o incêndio no Hospital de Ponta Delgada. Segundo o Presidente do PS Açores, que intervinha na sessão de abertura das jornadas parlamentares do Grupo Parlamentar do PS em São Jorge, não é admissível que a decisão de se avançar com a construção de um hospital modular no valor de mais de 30 milhões de euros nunca tenha sido justificada publicamente, tecnicamente e politicamente. Francisco César considera um caos o estado atual do Serviço Regional de Saúde.
Nós temos, neste momento, dois hospitais. O Hospital da Ilha Terceira e o Hospital de São Miguel. A brigarem, a discutirem sozinhos, a trocarem cartas entre si sobre a possibilidade da existência do Serviço de Hemodinâmica na Ilha Terceira. Secretário Regional, sabemos hoje que não sabia de nada. Nem sabia que a discussão que está a ser tida neste momento está a ser tida, apesar da Ilha Terceira já se ter adquirido a máquina para a hemodinâmica e, portanto, a discussão ser estéril, porque a decisão acaba de ser tomada sem a Secretária Regional ou Presidente do Governo Regional saber. O caos no Serviço Regional de Saúde é tal, nomeadamente neste processo sobre o hospital, que até o próprio PSD se viu na obrigação de fazer uma comissão de inquérito para apurar aquilo que se passa no funcionamento do hospital e do Serviço Regional de Saúde. Nós não vamos abdicar de fazer a comissão de inquérito porque nós queremos saber que é que está a ser feito no Serviço Regional de Saúde? Porquê é que o serviço está a piorar? Porquê é que este processo do hospital está a prejudicar efetivamente a saúde dos açorianos? E, sobretudo, perceber qual é o caminho que eles querem esconder em relação ao futuro do Serviço Regional de Saúde.
Francisco César, o presidente do PS Açores, em declarações na sessão de abertura das jornadas parlamentares do partido em São Jorge. As buscas pelo pescador desaparecido depois de alegadamente não ter regressado da prática da atividade da pesca em Vila do Porto, na Ilha de Santa Maria, foram interrompidas ao final da tarde de ontem sem que se tivesse encontrado a vítima. Nas operações de busca coordenadas pelo capitão do Porto e comandante local da Polícia Marítima de Vila do Porto, estiveram empenhados vários elementos, como o comando local da Polícia Marítima, da Capitania do Porto de Vila do Porto e do Corpo de Bombeiros Voluntários de Santa Maria, bem como um navio da Marinha Portuguesa. Esteve também a participar nas operações uma aeronave da Força Aérea Portuguesa. As buscas foram retomadas já na manhã desta terça-feira. O Gabinete de Psicologia da Polícia Marítima continua a prestar apoio à família da vítima.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
Anualmente são diagnosticados mais de 1000 casos de cancro na região. Os dados foram avançados à Atlântida pelo presidente do Centro Oncológico dos Açores, que adianta que, de acordo com os últimos dados publicados em 2021, foram registados 1012 casos. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
Em pleno Dia Mundial do Cancro, João Macedo refere que a informação demonstra que, em termos globais, haverá um aumento da incidência desta patologia.
Portanto, as estimativas internacionais apontam que até 2050 haja um aumento na ordem de superior a 60% do número de casos atuais. E os fatores têm a ver muito com o que é, talvez, o maior fator de risco, que é a idade, ou seja, tem a ver muito com o que é o envelhecimento da população. Eu diria que é o primordial fator, depois tudo o resto que são fatores ligados aos nossos hábitos de vida atualmente, que implicam também, enfim, um maior risco em determinados hábitos comportamentais para a incidência desta doença, e também a própria melhoria das capacidades de diagnóstico e de registro acaba por ser também um fator, um critério preponderante para esta tendência generalizada do aumento do número de casos anuais.
Cancro da mama, pulmão, colo e reto e próstata são as quatro principais doenças oncológicas registadas no arquipélago, tendo o responsável vincado que o cancro do pulmão é o que mais se destaca. Quanto à taxa de mortalidade, o presidente do COA diz que tem havido uma tendência crescente do número total de óbitos por cancro, frisando que é uma tendência natural. Adianta que em 2022 houve um total de 677 óbitos por cancro, revelando que em termos de percentagem se registou uma diminuição entre 2021, com 28% e 2022 com 25%. Neste momento há a decorrer na região quatro rastreios, o da mama, do colo e reto, o do útero e o da cavidade oral. Recorda que ainda este ano vai decorrer nas Ilhas de São Miguel e Terceiro o projeto piloto do rastreio do cancro do pulmão. João Macedo fala da adesão da população aos mesmos.
A população tem vindo cada vez mais a aderir aos rastreios, mas as taxas de participação não são todas ainda uniformes, ou seja, o rastreio do cancro da mama, que é aquele também com mais tempo de implementação, tem uma taxa de participação já muito elevada, uma taxa média na região no último ano de praticamente perto dos 80%. Outros rastreios não têm uma taxa tão elevada, também são rastreios implementados já há menos tempo, portanto, o rastreio do cancro colorretal, por exemplo, tem uma taxa bastante mais baixa, portanto, nem todos eles estão no mesmo grau de maturação, mas a tendência generalizada, em termos do total, tem sido para um aumento quer do número de rastreios, quer da taxa de participação. Portanto, eu diria que progressivamente a população vai ficando mais alerta para todos estes programas e em todos eles a tendência tem sido para aumento da taxa de participação.
O presidente do COA deixa uma mensagem afirmando que o melhor cancro é aquele que nós não apanhamos. O Dia Mundial da Luta contra o Cancro assinala-se hoje e tem como intuito desmistificar algumas das ideias pré-concebidas sobre o cancro e informar sobre os factos reais da doença.
E é com a Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida, que terminamos este Informação Açores. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.